conheces, ouvinte, o negócio da comunicação, só te chego à memória se te mexer na emoção.
Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT.
Olá, robô. Conheces os 5 cânones da retórica?
Olá. Sim, conheço os 5 cânones da retórica, que são princípios desenvolvidos por oradores e retóricos da Antiguidade Clássica, como Cícero e Quintiliano, para criar discursos eficazes.
Muito bem. Vamos lá, então, conhecer os 5 cânones.
Vamos. O primeiro é a inventividade e refere-se à fase da descoberta de argumentos válidos ou persuasivos. É o processo de desenvolver argumentos e encontrar maneiras de convencer o público. Depois vem a disposição, que diz respeito à organização e à estruturação dos argumentos escolhidos. Inclui definir a ordem em que os argumentos serão apresentados, bem como a estrutura geral do texto ou do discurso. O terceiro cânon é a locução e refere-se ao estilo de escrita ou fala e à escolha de palavras, figuras de linguagem e outros elementos de composição que tornam o discurso persuasivo e atraente para o público. O quarto é a memória e trata-se da habilidade de memorizar o discurso e apresentá-lo sem necessidade de ler ou recorrer a notas. No passado, isso era essencial para os oradores devido à falta de meios tecnológicos para auxiliar na apresentação.
Espera, falas da memória como referente apenas à capacidade de memorizar os textos. Mas é mais, muito mais do que isso. É também ser capaz de encontrar para as nossas ideias um lugar na memória do ouvinte. Ser capaz de encomendar coisas à memória dos outros.
Realmente, a memória, no contexto retórico, engloba não apenas a memorização de um discurso pelo orador, mas também a habilidade de tornar o discurso memorável para o público, assegurando que as ideias apresentadas encontrem um lugar duradouro na memória dos ouvintes. Esta dimensão mais ampla abrange várias técnicas e estratégias destinadas a fazer com que a mensagem não seja apenas entregue, mas também retida e lembrada. Por exemplo, o uso de imagens mentais ajuda o público a visualizar conceitos ou histórias, o que pode tornar a mensagem mais fácil de lembrar. A repetição de certas ideias ou frases-chave ao longo de um discurso aumenta a probabilidade de que sejam lembrados. Incorporar narrativas dentro de um discurso pode ajudar a ancorar os pontos principais na memória dos ouvintes. Histórias e anedotas são frequentemente mais fáceis de lembrar do que abstrações ou dados. Mensagens que evocam uma resposta emocional forte são mais propensas a serem lembradas do que aquelas que não o fazem. Técnicas mnemónicas específicas como acrónimos, rimas ou a metodologia de Lossy, um método de memorização que associa informações a locais físicos e imaginários, podem ser usadas para ajudar a fixar pontos-chave. Envolver o público através de perguntas, participação direta ou outros métodos interativos pode fortalecer a retenção, tornando as ideias mais memoráveis por meio da experiência ativa. Nesse sentido, a memória transcende a individualidade do orador e passa a ser uma ponte entre o orador e o ouvinte, onde o verdadeiro sucesso é medido pela capacidade de encomendar as ideias à memória dos outros, garantindo que a mensagem não é apenas ouvida, mas também sustentada e refletida no tempo.
Ok, vamos então ao quinto e último cânon, a entrega ou apresentação.
A arte de entregar o discurso de forma eficaz inclui o controle da voz, gestos, expressão facial e o uso geral do corpo para reforçar a mensagem do discurso. Esses cânons formam a base da retórica clássica e continuam a ser relevantes não apenas para a oratória, mas também para a escrita eficaz em diversos contextos.
São princípios que procuras seguir na organização das tuas respostas?
Sim, na medida do possível. Tento seguir princípios similares para adequar o formato do texto e a natureza da interação com os utilizadores. Aqui está como esses princípios podem ser aplicados. 1. Inventividade. Busque informações relevantes e argumentos sólidos para responder às perguntas de forma informativa e precisa. Isso envolve entender a pergunta corretamente e selecionar os dados ou argumentos mais apropriados. 2. Disposição. Organiza a resposta de forma lógica e estruturada para facilitar a compreensão. Isso pode incluir a introdução do tema, desenvolvimento dos pontos principais e uma conclusão que resume a resposta ou oferece uma reflexão final. 3. Elocução. Esforço-me para usar uma linguagem clara, precisa e, quando apropriado, persuasiva. Isso inclui a escolha de palavras acessíveis ao grande público, bem como a utilização de figuras de linguagem para tornar a resposta mais interessante ou enfática. 4. Memória. Embora a memória tradicional não se aplique da mesma maneira aqui, eu utilizo um vasto banco de dados de informações e o acesso a uma ampla gama de fontes para recuperar informações relevantes que possam ser necessárias para responder às perguntas. 5. Entrega ou apresentação. Na escrita, isso traduz-se no cuidado com a formatação do texto e a apresentação da informação de maneira que seja fácil de ler e entender. Inclui o uso adequado de parágrafos, listas e outros recursos do texto para melhorar a clareza.
Para além dos 5 cânones, também é costume falar-se do triângulo retórico. Controlas o triângulo retórico, robô?
Sim, o triângulo retórico, também conhecido como triângulo de Aristóteles, é um conceito fundamental na retórica que descreve 3 componentes essenciais para a comunicação eficaz: ethos, pathos e logos. Eu esforço-me para incorporar esses princípios nas respostas para garantir que sejam informativas, confiáveis e ressoem com o público. Aqui está como cada elemento do triângulo retórico se aplica. Ethos, caráter, refere-se à credibilidade ou confiabilidade do autor ou orador. No meu caso, ethos é estabelecido através da precisão, profundidade e relevância das informações fornecidas, visando construir confiança contigo e outros utilizadores. Patos, emoção. Embora como uma IA eu não experimente emoções, eu tento reconhecer a importância das emoções humanas e, quando apropriado, incorporar uma linguagem que se possa conectar emocionalmente ou ressoar com as experiências e interesses do utilizador. Isso pode envolver reconhecer a importância de um tópico, expressar simpatia ou adaptar a mensagem de maneira a ser mais envolvente ou motivadora. Logos, lógica. Este é um componente crítico das minhas respostas, onde me concentro em fornecer uma lógica clara, argumentos bem fundamentados e dados precisos para apoiar as informações que ofereço. O objetivo é garantir que a resposta seja lógica, bem estruturada e baseada em factos verificáveis. Ao integrar ethos, pathos e logos, busco fornecer respostas que não apenas informem de maneira eficaz, mas também sejam confiáveis e, na medida do possível, engajem o utilizador de maneira significativa.
Obrigado, robô. Eu, se fosse a ti, concentrava-me no ethos. E para a semana vou perguntar-te se a retórica não consegue encontrar um lugar justo para a mentira.
Perguntei ao robô.